Good evening, brothers and sisters. I greet all of you very warmly in the precious name of our Lord Jesus Christ. Also all those who are joining us online, there are not few who will be connected now and who will listen. In particular, greetings from the brothers and sisters from Portugal, also brethren from Mozambique. At the last missionary trips, they had a wish to be equipped with devices. Now many churches are connected there. The brethren from Cabinda, Angola are also connected. Brothers and sisters from Brazil, everywhere, greetings. And we greet from this place and we wish God's blessing to all. Yes, the trumpet will sound very soon. That's how the choir has sung. Lift up your heads, for your redemption is near. Brothers, sisters, very soon this wonderful day will be here. Now we are still in the time of preparation and we want to be equipped with a power from on high, being ready when the Lord returns. And also these hours are serving for that purpose. Let us be in it. Let us be in the matter with all our hearts, with all our souls, listening what the Lord will speak to us. Now let us sing a couple of hymns to the Lord. We start with hymn number 3 from these little booklets. Are you washed by the blood? Number 3. Are you washed in the blood? Into Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb?
Yes, the King plays the next steps and needs so hard. This to right us, this high and this good. This to right us, this good. Like the sins of the earth and this good. It's time, time, time. Is
Ainda o sangue está no trono da graça, ainda podemos ir ao Senhor como, vir ao Senhor como nós somos, e Ele nos lava de todo pecado e todas as manchas. Sim, quando o noivo vier, está o teu coração preparado? Sim, nós queremos deixar preparar os nossos corações pelo seu, por sua palavra, pelo seu Espírito. Vamos cantar ainda o cântico número 10. Ó, quão doce soa o nome de Jesus.
Amém. Ó, irmãos e irmãs, este nome nos significa tudo, nos significa mais que tudo mais em nossas vidas e em todo o mundo, porque nele somente nós temos a salvação, recebemos a salvação, a graça e o perdão, a vida eterna. O nome de Jesus é tão maravilhoso, não podemos suficientemente trazer a honra, o louvor e a adoração a Ele. Queremos ler uma palavra de Deus para a introdução dos Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Então, depois o irmão Alfred Bork orará conosco. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. Amém. Eu peço que nós nos levantemos para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite, por podermos estar reunidos aqui para chamarmos, clamarmos o teu nome, para te pedirmos, venha ao nosso meio, assim como tu nos prometeste. Revela-te, fala aos nossos corações, através da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, vem e sinta-te bem no nosso meio. Dá-nos o que cada um necessita. Tu conhece todos os nossos corações. Senhor, nós desejamos que Tu, com cada um de nós que está aqui hoje, chegue ao Seu direito, que Tu chegue ao Teu direito. Por favor, ajuda a mim, ajuda a todos nós, Senhor. Especialmente, envia a Tua Palavra nesta noite. Fala aos nossos corações. Revela-te através do Teu Espírito Santo e ajude a cada um que também que está enfermo no nosso meio. Senhor, que está triste, que está perdido, Senhor, faça tudo ficar bem. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. Faça tudo ficar bem. Chegue ao Teu direito. Ajuda-nos. Ajuda também o nosso irmão para que fale aquilo, o que nos edifica, o que necessitamos, o que fortifica a nossa fé. Senhor, nós nos reunimos não somente para ouvir, mas nós queremos aquilo que nós ouvimos, queremos vivenciar a Tua presença no nosso meio, revelada. Por favor, Senhor, conceda todos esses pedidos nesta noite. Nós te agradecemos. Cubra todos nós com o Teu sangue, perdoa toda a culpa e ajuda a todos nós. E não somente nós, mas em todo o mundo, Senhor. Tu não estás ligado a lugar e a hora. Tu estás no nosso meio e está em todos os lugares onde a Tua Palavra nessa noite está sendo ouvida. Abençoe da riqueza da Tua graça. Nós te pedimos tudo isto no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, Somente Crê. Ainda, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Vocês podem sentar-se. Seja dada gratidão pelo grande privilégio que podemos nos reunir novamente aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus, e como já na oração nós ouvimos, que todos, de fato todos, possam vivenciar a Deus, os perdidos serem salvos, os enfermos serem curados, e todos que do inimigo são atacados, atazanados, sejam libertos. Nós chegamos aqui na fé, na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Nosso Senhor, Ele exclamou: está consumado. O sangue do novo pacto jorrou e nós fomos redimidos e podemos ser propriedade do Senhor. Especialmente todos que pela primeira vez estão aqui. Deus os abençoe de forma especial. E então todos que vieram de longe, da África vieram, Deus vos abençoe de forma especial, de Kinshasa, seja de onde quer que tenham vindo. Deus, o Senhor, possa abençoar a todos, também nossos preciosos irmãos do Irã. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos da riqueza da sua graça. Nós temos saudações em toda. Em curto tempo eu passarei a vocês. Do irmão Badibanga, de Ottawa, irmão Gonga, África do Sul, irmão Müller, irmão Mutika, Johannesburgo, irmão Cécio, Pretória, irmão Trispel, de Oberhausen, na Alemanha, irmão Hervé, de Lyon, irmão Mwamba, de Kolwezi, irmão Paul Nyagi, de Nairobi, e mais uma vez nosso irmão Mwamba, da Austrália. E ainda aqui, algumas saudações breves dos irmãos dos Açores, de Canadá, de Moçambique, de República do Congo, irmão Trapani, irmão Joel, deixa saudar, irmão Lupondo, deixa saudar, irmão Roger Davi, deixa saudar, mais uma vez Paul Nyagi, Nairobi, mais uma vez irmão Martin, África do Sul, irmão Zovites, da Finlândia, com todos os crentes. Irmão Tibo, deixa saudar de coração. Então, os irmãos de Ruanda, irmão Chauffeur, e os irmãos de Guadalupe, deixam saudar. De Aonde, deixam saudar. Da cidade do Cabo, deixem saudar. Irmão Anthony, deixa saudar de coração. Irmão Tabo, deixa saudar. Irmão Robert e irmão Denver, Estados Unidos da América. Irmão Ian, sim, irmão Ian. Mais irmão Roger. Irmão Patrick. A igreja da capital dos Camarões, irmão Ilunga, Estados Unidos da América, irmão Leonard, África do Sul, irmão Jope, Abidjan, e irmão Falco Gerlando, irmão João de Bucareste, irmãos de Pretória, deixam saudar, irmão Bruce, Estado do Cabo, irmão Nabendi, deixa saudar. Irmão Kigongwali, deixa saudar. Irmão Bitsmana deixa saudar. Irmão Leon, irmão Faustin. Irmão Zangoyana deixa saudar. Irmão Pastor e a Igreja da Armênia deixa saudar. Os irmãos da Namíbia deixam saudar. Também o irmão Shadrach deixa saudar. Nós somos gratos e os irmãos devem saber que nós estamos ligados com eles e com o Senhor e que nós sinceramente nos alegramos com todos que carregam a palavra do Senhor e passam ela adiante aquilo que nós recebemos do Senhor. Aqui também temos o irmão Wendell Ellis de Edmonton, também deixa a saudade de coração. E eu busco aqui o anúncio, quantos estiveram ligados em Guadalupe, o que foram de 47 países, em algum lugar. Eu tenho um relato que o irmão Tati me passou. Nós simplesmente somos de coração gratos também pela transmissão. Imaginem, no Caribe, talvez para nós é compreensível que tudo funciona, mas se então no meio do Atlântico, no último canto do Caribe, estamos olhando para a esquerda, para Cuba, e à direita, para Miami, então os irmãos estão equipados para que todos possam ouvir mundialmente. Eu, de fato, estava dominado com isso. Temos um relato único, especial, daquilo que Deus fez. Inicialmente, estivemos no Paquistão. E o irmão Michael está lá em cima, está traduzindo. Onde está o outro irmão que esteve junto no Paquistão? Irmão, onde você está? Sim, levante-se. Sim, Deus te abençoe. Estivemos com três pessoas no Paquistão e de fato, nós experimentamos a presença de Deus de uma forma tão poderosa. Precisamos compreender, uma república islâmica e somente 2,5% são cristãos, e 3 mil se reuniram para ouvirem a palavra do Senhor, e um homem que tem um alto posto no governo nos deseja as boas-vindas a todos. E todos de uniforme tomaram os seus lugares no estádio e, no fim, todos vieram para a saída e então apertaram minha mão. Dois ou três queriam me abraçar. A palavra do Senhor foi, de fato, tão poderosa e nosso irmão, ele traduziu de forma tão forte. Precisamos ou podemos simplesmente dizer: o que nós pregamos é a palavra de Deus. Isso nós podemos com autoridade divina passar adiante, porque Deus está com a sua palavra. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Nós somos de fato gratos também à reunião com os irmãos das diversas cidades se reuniram para não somente ouvirem a palavra, mas receberem, para terem uma reunião especial de irmãos, onde todas as perguntas puderam ser respondidas sobre Apocalipse 10 e tudo mais o que foi perguntado. E também lá o Senhor guiou de tal forma que todos os irmãos, independentemente de que direção eles estavam caminhando, nós no fim nós apertamos as mãos, nos abraçamos e agradecemos a Deus pela clareza da palavra de Deus. Cada pergunta pôde ser respondida com a Santa Escritura e também a última reunião numa igreja em Lahore, Paquistão. Simplesmente Todo-Poderoso, como Deus, nesse tempo, desde 1972, abençoou e em todas as cidades, em todos os lugares, chamou o seu povo ao nosso Deus, seja a glória, pois assim é a promessa que Deus deu a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos da terra. E assim acontece de fato, diante dos nossos olhos. E então, nosso irmão na televisão, até agora eram 56 estações de TV, e ele nos confirmou que e virá até 70 estações, que todas as pregações que nós temos aqui semanalmente, que não somente serão passadas em 56 estações, mas será aumentado o número para 70 estações de TV, para que a mensagem de Deus possa alcançar todos os povos em toda região. Nós somos, de fato, de coração gratos a Deus, o Senhor. E então voltei, mas já parti novamente, primeiramente para Paris, então direto para Guadalupe. A diferença de fuso horário, no total, foram 9 horas. Lahore, 4 horas adiante de nós. Guadalupe, 5 horas atrás de nós. Então, de fato, foi um pouco difícil, de tudo em tão curto tempo, para suportar tudo isso, mas Deus deu graça, e mais uma vez graça, também lá em Guadalupe. O fruto surgirá para a eternidade. Eu espero que vocês sintam comigo. É a última mensagem, o último chamado. Nenhum fanatismo, nada, não. As promessas, a palavra da promessa de Deus para esse tempo. E vamos falar com toda clareza. Deus, desde a reforma religiosa, deu avivamentos e mais avivamentos. E em cada avivamento, caminhou-se adiante na Escritura, mais profundamente. Os metodistas, o avivamento metodista foi mais profundamente fundamentado daquele, da reforma religiosa. Então, o avivamento batista, o avivamento menonita, então o avivamento pentecostal, tudo Deus guiou de tal forma. E nós vivemos, então, no último período de tempo, antes do retorno do Senhor, e como o coral cantou, que as trombetas ecoarão. Quão maravilhoso que nós podemos ir direto à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quando o Senhor retornar, então será uma trombeta, a trombeta de Deus. Mas no Apocalipse é falado de 7 trombetas. Isso simplesmente temos que ordenar biblicamente e colocar lá onde de fato faz parte. Vamos resumir, irmãos e irmãs. Deus deu graça, enviou o seu profeta, não para fundar uma nova religião ou uma confissão de fé, mas os verdadeiros crentes, guiá-los para Deus e trazê-los de volta para a palavra e para Deus. Esse, de fato, é o período mais importante em toda a história da salvação, nos 2000 anos que nós temos já atrás de nós. E nós podemos simplesmente, repetidamente, de coração agradecer que temos a conexão recebemos do Senhor mesmo. E o irmão Gilbert, que está sentado aqui na frente, veio hoje ao meu escritório e disse: você hoje, você tem um dia especial. É o dia 3 de dezembro. E que dia especial, eu disse. Você, no dia 3 de dezembro de 1962, esteve com o meu irmão Branham, junto com ele, e me lembrou disso, o que naquela época, 1962, no dia 3 de dezembro, aconteceu. Onde o irmão Branham, na língua inglesa, repetiu exatamente o que o Senhor me disse na língua alemã e me disse diretamente: irmão Frank, você compreendeu mal, você pensou, virá uma fome terrestre, e vocês armazenaram alimentos terrestres. Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras, e o alimento que você tem que armazenar é a palavra prometida do Senhor para esse tempo, e está nas pregações que foram gravadas nas fitas magnéticas. E ainda acrescentou: espere com o repartimento até que tenha recebido o restante do alimento. Irmãos e irmãs, isto pode, talvez, não signifique muito para vocês, mas para mim, o chamado divino, de boca chamada do profeta, de ouvir isso, que o Senhor, de fato, exclamou um chamado pessoal. Então, o homem de Deus me deu a resposta, então, o que, de fato, estava sendo pensado nisso. E todos que estão aqui hoje, e em 1962, estavam no nosso meio, sabem que nós... Sim, compramos todos os produtos alimentícios e havíamos armazenado isto. Então, eu tive que ir ao irmão Brana para saber o que deveria ser, então. Então, hoje, o dia 3 de dezembro, para mim, tem um grande significado. Eu sou grato a Deus, o Senhor, de fato. Então, somente algumas considerações dos acontecimentos atuais. Nós não ficaremos muito nesse ponto, mas sabemos que tudo está simplesmente em grande bagunça. Onde quer que olhamos, não somente catástrofes naturais, o que quer que acontece sobre a Terra, seja na política, seja na religião, mas aqui... do internet, Papa Francisco, ele saúda os espirituais islâmicos de coração no Vaticano, e então o texto que está, o tempo está aí, onde todas as religiões devem se unir, e nós vemos simplesmente que o tempo está aí, e então naturalmente a declaração da Unesco, que de fato nos preocupou a todos nós, uma declaração que o monte do templo jamais pertenceu aos judeus, mas sim que o monte do templo pertence aos palestinos, e que tudo foi colocado sob proteção natural, e Israel está como poder ocupador, foi declarado poder de ocupação pela Unesco. Precisamos simplesmente levar ao conhecimento isso, que todos os povos estão contra Israel, mas Deus está para Israel, e Ele finalizará a sua obra. Nós poderíamos ler algumas coisas, mas nós estamos aqui para contemplarmos a palavra e pedir ao Senhor que Ele finalize a sua obra com a igreja e que então juntos possamos ser levados para a glória. O que se refere a Jerusalém, ao Monte do Templo, Jerusalém é mencionado 780 vezes na Bíblia em ligação com o povo de Israel. E o Monte do Templo é o Monte Moriá, no qual Abraão sacrificou Isaac. E também Davi comprou a área por 600 shekels de ouro. E se lermos assim na Bíblia, então formos às crônicas, onde Davi disse: esta é a casa do Senhor, aqui estará, e lá estava o primeiro e também o segundo templo, e também o terceiro será colocado no fundamento original edificado. Cada vez quando leio que um terremoto acontece em Jerusalém, eu penso sempre o que acontece no Monte Moriá, no Monte do Templo. O que acontecerá quando o terremoto então vier? Então, só haverá ruínas e que serão retiradas, então será o tempo. Deus, para tudo Ele cuidou, por tudo Ele cuidou. Nós não precisamos nos preocupar, mas sim deixar com Deus. O que mais dói é quando pessoas, como por exemplo aqui, eu não quero mencionar o nome dessa revista, é publicado na Suíça, e está escrito aqui que a besta, o anticristo e a prostituta, então esse homem escreve de fato, anticristo significa falso Messias, o falso Messias regerá como judeu em Israel. Precisamos imaginar isso. Uma revista que é muito espalhada aqui na região e na Europa, e aqui na próxima página, sim, o anticristo, a segunda besta é da terra, então será o rei de Israel. Simplesmente podemos jogar fora um negócio desse aqui. E então estamos no ponto onde podemos ser gratos que Deus enviou um profeta, como ele falou de Apocalipse 13, da primeira e da segunda besta, como Deus de fato utilizou, pôde utilizá-lo para iluminar a palavra profética e para passar para nós, para que nós possamos também proclamar adiante. Irmãos e irmãs, simplesmente gratos pela graça que Deus nos deu, mas por favor, compreendam também a responsabilidade que está ligada com isto, cristal, claramente, que seja passado adiante o que Deus deu através do profeta e revelou, e de fato, e para que isso seja ordenado de fato biblicamente. Assim agradecemos repetidamente ao Senhor que não seguimos fábulas engenhosas, mas sim, de fato, a verdadeira, viva palavra de Deus. E a palavra nos foi revelada pela graça. Em algum tempo, eu também disse, hoje nós não teríamos um ministério de ensinamento se Deus não tivesse enviado um ministério profético. E eu peço a todos vocês, quando vocês começarem a lerem o Novo Testamento, quão frequentemente todos os evangelistas e todos os apóstolos voltaram para aquilo o que no Antigo Testamento estava escrito, para que se cumpra aquilo que Deus disse através dos profetas. Deus falou através dos profetas, revelou, divulgou todo o plano de salvação, mas o ministério do ensinamento ordena todas as coisas lá onde cabem. Então nós temos aqui, nós lemos de Hebreus 12, lemos juntamente aqui um alerta, uma exortação que é direcionada a todos nós. Nosso ponto principal é o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, o chamado e preparação da noiva do Cordeiro, e aqui está escrito, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não olhar para circunstâncias, não olhar para outra pessoa, mas sim a nossa vista para o Redentor direcionada. E como o coral cantou, sobre asas de águia carregados, Deus nos carrega. Ele nos deu a promessa de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E aqui está escrito, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E então vem a palavra direcionada a nós, que estamos sujeitos a perseguições. No versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esta é uma palavra que está direcionada diretamente a nós. Digam sinceramente, alguma outra igreja, algum outro evangelista, algum outro pregador, eles são desreconhecidos ou são perseguidos? Não. Esta palavra é de fato direcionada a nós, para que nós devemos olhar aquele que nos redimiu, mas olhar para o caminho que ele teve que ir. Ele foi cuspido, batido, martirizado, rejeitado de toda forma, e os escribas e fariseus eram mestres nisso, para resistirem, para contradizerem ao Senhor, e assim é hoje ainda. Ensinados, escribas, muito rapidamente se tornam fariseus. Eles imaginam conhecer a Escritura, e então vem a arrogância, e então, olhado para baixo, para outros, quem de fato encontrou graça com Deus, ele é humilhado, ele estará humilhado e estará debaixo da mão do Senhor. Vamos falar mais uma vez. Pensem nele. Penso você, vamos pensar nele, é o nosso Redentor, que sempre suportou tal contradição, onde quer que ele foi, sempre foi contradição a ele, contradição, rebeldia. Então, nós devemos pensar nisso, que suportou Tais contradições, pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que quer que venha, e aqui está escrito, pelo preço da alegria, há uma passagem bíblica, está em Filipenses, pelo preço da alegria que nos espera, aqui em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, aqui está escrito, no versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Há uma ainda outra palavra da alegria aqui também, em Filipenses 1, no versículo 10 está escrito, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Irmãos e irmãs, o nosso tema é o retorno de Jesus Cristo. E eu, justamente, enquanto estava sentado aqui, eu li em Apocalipse 22, então Paulo e Pedro e Tiago e João, eles falaram do retorno do Senhor, mas aqui, em Apocalipse, no último capítulo, o Senhor, Ele mesmo fala, Apocalipse 22, aqui nós lemos, versículo 6 e 7, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E agora vem. Eis que presto venho. Agora o Senhor diz, eis que cedo venho. Quão maravilhoso! Não somente apóstolos e profetas, aqui, no último capítulo, o Senhor e diz, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que no princípio, no primeiro capítulo, está escrito, nos primeiros três versículos em Apocalipse, no primeiro capítulo, aqui, no último capítulo, é mais uma vez ressaltado. E eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Simplesmente poderoso. Não interpreta, mas sim que guarda as palavras da profecia deste livro, assim como foram escritas, e nada acrescenta, e nada retira. E então, também, no versículo 10, em Apocalipse 22, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E mais uma vez, no versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E então, as bem-aventuranças são expressas aqui no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está o versículo 15, que não gostamos sequer de ler, mas mesmo assim tem que ser lido. Uns entram na santa cidade e os outros ficam fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos e irmãs, nós de fato temos que nos provar diante de Deus e falar: amado Senhor, a nossa vida está consagrada a Ti, possamos ser aprovados diante de Deus? De fato, temos que todo dia viver assim, como se fosse o último. Nenhum de nós sabe quando nós e como nós seremos levados, mas tanto nós sabemos, aqueles que estarão prontos, eles entrarão nas bodas e então as portas serão fechadas. E ainda no versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, segue ainda, mais uma vez, o alerta sério: de nada acrescentar, de nada retirar, para que a nossa parte não seja retirada, que nós, pela graça, possamos alcançar o alvo. Sejam sinceros, irmãos e irmãs, se acima de 50 anos tivesse viajado por todo o mundo, tivesse pregado a palavra e preguei, e então, se a noiva não estivesse pronta, o que então? A última mensagem é, de fato, está aí para que nós nos olhemos no espelho da palavra. Posso eu ser aprovado por Ti? Posso, assim como eu sou, ser arrebatado? Não há mais nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus. Estou eu em Cristo Jesus? Fomos nós batizados por um Espírito a um só corpo? Tudo aquilo que Deus nos prometeu já aconteceu, já pôde acontecer? Por favor, irmãos e irmãs, creiam de todo o coração o que está escrito. Eu tinha feito umas notas quando estava em Guadalupe. Lá havia um grupo de cerca de 20 pessoas. Quando saímos do aeroporto, então veio um poderoso arco-íris de uma parte até a outra. Então chamei todos de volta e juntos nós agradecemos a Deus, o Senhor, que fomos recebidos de tal forma, de fato, diante dos nossos olhos. Arco-íris aparecem repetidamente, mas lá, diretamente ao sair, e vejam então o arco-íris diante de nós. E nós sabíamos, desde o primeiro momento, que Deus estava com a sua mão sobre a cidade, sobre o país, e que a mensagem de Deus cumprirá aquilo para qual ele a enviou. Naturalmente, diretamente, nós tivemos que pensar em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, aqui está escrito, versículo 2 até 4, em Apocalipse 4, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Simplesmente todo-poderoso. Após as sete mensagens foram passadas aos sete mensageiros das igrejas, o Senhor testifica que está sentado no trono através do arco do pacto, que ele fechou a aliança conosco, a nova aliança conosco fechou, como ele mesmo disse em Mateus 26 ou 27, esta é a nova aliança no meu sangue, a nova aliança, e o seu sangue foi derramado para perdão dos pecados de muitos. O arco celeste dá testemunho visível que houve um fechamento de aliança. Quem quiser ler, em Gênesis capítulo 9, quando Deus falou com Noé, ele disse: eu colocarei o arco-íris nas nuvens, porque eu fechei uma aliança com todos os seres viventes, com os seres humanos e com animais. E não mais uma vez eu afundarei a terra com água. Podemos ler Gênesis 9. Então, o arco da aliança estava lá. Ele deu a garantia visível, ele deu a garantia visível que nenhum dilúvio mais viria sobre a terra. E o arco foi a garantia que o pacto foi fechado por Deus e que seria assim como ele disse. E então, no Novo Testamento, o nosso Deus é mostrado sobre o trono e o arco sobre ele. Irmãos e irmãs, a segunda passagem é em Apocalipse, no capítulo 10. Quando o Senhor, como anjo do pacto, descer como proprietário original e colocar os seus pés sobre terra e mar, então o arco novamente estará visível. Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Nosso Senhor, então, virá como anjo do pacto, fechou uma aliança com Israel, fechou uma aliança com a igreja neotestamentária. Em Jeremias 31, foi anunciado: eu, após esses dias, fecharei um novo pacto com vocês. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu em Jeremias 31, 33, foi predito, e então o novo pacto no seu sangue feito. Irmãos e irmãs, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Tudo o que faz parte do fechamento da aliança, todas as promessas que Deus deu, são sim e são amém. Ele está com a sua palavra. E aqui vem o Senhor como anjo do pacto, com o livrinho aberto sobre a mão, versículo 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela que os sete trovões falaram, e não o escrevas. Quem não respeita essa passagem bíblica, ele não está no pacto. Cada crente, também todo irmão, também o irmão que mencionou o irmão Branham frequentemente e que simplesmente propagou a doutrina que os sete trovões são sete homens especiais que elevarão as suas vozes, de cada continente viria um homem e o restante dos Estados Unidos da América. Tal bobagem, mas porque o irmão Branham alguma vez o mencionou, então ele recebeu autoridade e todas as pessoas ouviram: sim, não, e mais uma vez não. Se está escrito, não o escrevas, não o escrevas. Quem tem um pouco de respeito de Deus e diante da palavra de Deus, ele crerá e agirá de acordo. E assim somos simplesmente gratos. Também isso talvez tenha que ser dito, irmãos e irmãs, justamente porque temos tantas direções diferentes. Deus de fato cuidou de tudo, também o que se refere com os sete trovões. Quão gracioso é o Senhor que irmão Branham, no último selo, no dia 24 de março de 1963, bateu com o punho na mão e se referiu à poderosa vivência do dia 28 de fevereiro e disse: os sete trovões foram tão poderosos e estremeceram toda a região, que as pedras rolaram pela montanha e as pontas, os cumes das árvores foram quebrados pelo tormento que acompanhou os trovões. Isto é bom assim. Eu sei o que ele pensou com isso. A poderosa experiência que ele teve lá, por ordem do Senhor, isso também tenho que dizer. Isso também tenho que dizer. Porque justamente eu estive com o irmão Branham em dezembro, junto com ele. Deus é meu testemunho. O irmão Branham me pediu para ir para Los Angeles e no seu lugar pregar. O irmão Branham me disse: ele não pode ir para Los Angeles, ele tem que fazer as malas, ele tem que, no começo de janeiro, com a sua família, mudar-se para Tucson. Eu, Evaldo Frank, eu vi pessoalmente o que aconteceu, porque o irmão Branham havia visto 6 meses antes, numa visão, quando a cerca for tirada e for deitada no seu gramado, e quando a rua então for alargada, então ele deve mudar-se para Tucson. Esses olhos viram a cerca deitada no gramado. Esses olhos viram os tratores passando acima e abaixo na rua, assim como Ron Branham, algumas vezes, nas suas pregações, ele relatou. E por isto, ele me pediu de ir no seu lugar para Los Angeles, para voar para lá. Eu jamais havia estado em Los Angeles, e Deus deu graça que eu, lá diante de algumas centenas de pessoas, na cafeteria Clifton's, eu pude falar. Eu só digo isso para que vocês saibam que eu não caí de paraquedas, mas sim que eu acompanhei o ministério de Ron Branham no seu tempo de vida, e eu soube por 10 anos que se passaram o que estava acontecendo, e pela graça tive as experiências pessoais e acompanhei com meus próprios olhos, ouvi com os meus ouvidos. Por isto, eu sei, Sr. Ron Branham, ele fala dessa poderosa aparição no dia 28 de fevereiro de 1963. Lá ele recebeu a indicação de voltar para Jeffersonville para pregar sobre os sete selos. Então ele disse, nos sete trovões está a revelação dos sete selos, está a fé de arrebatamento, tudo está ligado com isso. E nós sabemos isso. Os sete trovões que lá apareceram, ele olhou para cima, irmão Branham diz até, ele foi levado acima para a nuvem e viu os sete anjos na forma de uma pirâmide. Então ele disse, o sétimo nessa pirâmide falou comigo e disse, volte para Jeffersonville, porque os sete selos devem ser abertos. Por que estou falando isso? Porque surgiu tanto problema através de irmãos que não respeitam a palavra, que mal compreenderam as citações de Ron Branham e não sabem do que falam. E por isto, às vezes, tem que ser dito algo sobre isto. Aquilo, o que está escrito aqui em Apocalipse 10, acontecerá assim como está escrito aqui. Primeiramente, e de fato, irmão Branham, aqui ele diz, aqui o Senhor vem como anjo do pacto para Israel, a igreja já foi levada. Muito claramente, só precisamos ler o que o profeta disse, não somente uma passagem e ficar cavalgando sobre ela, mas sim todas as passagens que fazem parte disso. Mas, irmãos e irmãs, de volta para nossa pregação, às vezes as coisas têm que ser ditas, mas hoje trata-se de fato que cada um de nós, também todos que são novos, todos os jovens, que todos consagrem suas vidas a Deus, vivenciem sua conversão pessoal, vivenciem sua renovação, seu renascimento, que tenhamos experiências de salvação. Não adianta nada de falar de arrebatamento e de mensagem, a não ser que tenhamos de fato, estejamos prontos para tomar parte do arrebatamento. Por isso, essas reuniões estão primeiramente para respeitarmos a palavra. Quem não respeita a palavra, a este Deus sequer não pode falar. O que Isaías escreveu, nós estremecemos em pensamentos na palavra. Pela palavra, tudo aconteceu. O que aconteceu no princípio era a palavra. E por isto, irmãos e irmãs, nós somos gratos de coração que podemos ter parte e temos uma clara compreensão sobre as profecias bíblicas no nosso tempo. E eu vos digo mais uma vez, nós não teríamos uma mensagem para passar adiante se Deus não tivesse enviado o mensageiro, e Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. E imagine uma vez, se ainda pensarmos sobre isso, que todo mundo pode ouvir juntamente, pode ver juntamente, pode vivenciar juntamente o que Deus pôde fazer mais ainda. Nós falamos repetidamente, também Mateus 24, 14, se cumpriu, a palavra do reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Isso me tocou muito quando no último capítulo eu li que o Senhor, Ele mesmo, disse: eis que cedo venho. Pedro falou do retorno, escreveu do retorno, Paulo escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, mas então o Senhor, Ele mesmo diz: eis que cedo venho, e o meu galardão comigo. E como nós ouvimos em Hebreus 12, lemos juntamente, vamos para ser fiéis, vamos para ser perseverantes, que sejamos mal compreendidos ou zombados, o fim será coroado. Quem permanece fiel até o fim, esse será coroado. E por isso, nós temos que dizer a todos que Deus somente tem uma igreja, só tem uma noiva, e que todos que de fato creem se colocam diante da palavra de Deus, aceitam como está escrito, seja divindade, seja batismo, seja santa ceia, tudo Deus, Ele restaurou tudo como era, revelou tudo como era no princípio e deu de volta à igreja. O irmão Branham, ele não somente tinha a palavra profética, ele também, sobre ensinamentos, ele falou da divindade, sobre o batismo, sobre a santa ceia, sobre a eleição. Deus pôde utilizá-lo para falar de todos sobre esses temas fundamentais bíblicos, para que a igreja pudesse ser separada e, de fato, pudesse trazer de volta o fundamento original. E mais aqui, brevemente, a palavra da carta aos Efésios. Isso simplesmente, isso faz parte, praticamente, complementa Apocalipse 10, Efésios capítulo 1. Aqui Paulo, de fato, ele expressou do que se trata, Efésios, capítulo 1, Efésios 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isto é eleição. Eleição inclui a plena redenção, plena libertação, que a nossa vontade tenha sido colocado na vontade de Deus. Nós poderíamos ler ainda versículo 3, em Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que vocês dizem para isso? Não somente em algum tempo abençoará, mas já abençoou. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, não há somente a redenção. Cada bênção que Deus deu aos redimidos, prometeu a eles, é realidade divina. no, se tornou realidade divina no Redentor, e nós podemos exigir isso de fato, podemos levar isso para nós mesmos. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por favor, irmãos e irmãs, aceitem. Até agora, nós repetidamente oramos, Senhor, Senhor, abençoe. Isso está certo. Vamos continuar orando. Senhor, nos abençoe. Mas vamos também repetidamente testemunhar: amado Senhor, de fato, Tu já nos abençoaste com todas as bênçãos que nós pedimos. Nós já recebemos por Deus. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação. Por favor, irmãos e irmãs, a partir de agora, a partir de hoje, vamos fazer assim. Quando pedimos a Deus que Ele nos abençoe, que no fim nós falemos: amado Senhor, eu creio que Tu, a bênção pela qual estou pedindo, já me deste, eu creio. Qual seja, que nós cremos que já recebemos, então isto nos será dado. Fé que nós já recebemos, não receberemos. A fé de já ter recebido, e então isto nos será dado. E a quem foi direcionada tal preciosa palavra? Aos eleitos. Vamos ler os dois versículos no contexto, versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Plena salvação, plena graça, tudo o que Deus nos pôde dar, Ele nos deu em Jesus Cristo, nosso Redentor. E então, a confirmação no versículo 4, como também já nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E estaremos lá pela graça, sem mancha e sem ruga, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E então ainda, sim, poderíamos ler diretamente versículo 5, e nos predestinou para filhos, por Jesus Cristo, para filhos de adoção que pertencem a Ele, para si mesmo nos predestinou, segundo o beneplácito de sua vontade, já para filhos e filhas de Deus, já nos predestinou pelo poder da consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Perdão, reconciliação, graça e salvação. Isto é, de fato, pleno evangelho. Nós poderíamos começar a louvar e agradecer. Não vamos olhar mais para nós mesmos ou para aquilo o que nos rodeia, como nós lemos em Hebreus 12, Não vamos olhar para aquilo que pessoas dizem. Vamos nos colocar do lado de Deus. E vamos reconhecer. Vamos ler o texto mais uma vez. E vamos reconhecer: Senhor, isto eu creio, assim como tu determinaste. Assim aconteceu conosco. Mais uma vez, versículo 5. E então, adiante do versículo 6, e nos não fará, e nos já predestinou para filhos. Então, assim Deus amou o mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Nos predestinou, segundo o beneplácito de sua vontade. Louvado e glorificado seja o nosso Deus em toda a eternidade. E então ainda, versículos 6 e 7, para louvor e glória da sua graça, para louvor e glória da sua graça, não da tua ou da minha, ou não o teu ou meu mérito, mas sim a graça de Deus, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, a sua graça, que fez no amado, e a quem Deus tem misericórdia, Ele mostra misericórdia, e do qual Ele tem misericórdia, Ele de fato mostra misericórdia. Então, no versículo 7 ainda, em quem temos a redenção, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ainda nós vivemos no tempo da graça, ainda nós podemos pregar o perdão, ainda nós podemos dizer a todos, a ordem missionária, como foi dito na ordem missionária, perdão dos pecados a todos os povos, no seu nome, que seja divulgado, pregado. Lucas 24, versículo 47, faz parte da ordem missionária do nosso Senhor, ir a todos os povos e línguas para pregar o perdão pela graça. Irmãos e irmãs, quando nós resumimos isto, aquilo o que em alguns versículos foi dito, simplesmente Todo-Poderoso. Deus cuidou de tudo. Ele prometeu um novo pacto. Ele fechou um novo pacto conosco. O sangue do novo pacto para o povo do novo pacto Ele derramou. E como o beneplácito de Deus estava descansando sobre o Filho, então, o comprazer de Deus descansa sobre todos os filhos e filhas de Deus, pela graça, libertação, perdão, plena salvação. Deus nos deu, também no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, sempre muito bem, que o núcleo é sempre tocado aqui. Não somente crer, mas sim crer que o sangue do novo pacto foi derramado por nós. E todos que fecharam o pacto com Deus, e como já foi lido aqui dos Salmos, reúna-me o meu povo, todos que fecharam o pacto comigo. Deus, Ele fechou o pacto conosco. Agora você pode falar sim para o pacto que Deus fechou, para a graça que Ele mostrou para você e para mim, para a eleição desde antes da fundação do mundo. Irmãos e irmãs, hoje nós deveríamos agradecer de coração a Deus, o Senhor, por tudo aquilo que nós, em poucos versículos, lemos. Por favor, aceitem, recebam na fé. Recebam na fé. Isto Deus quis nos dizer hoje. E isto nós pregamos. Isto acontecerá com todos nós, tão certo quanto cremos. Irmãos e irmãs, também, isto seja dito ainda no fim, se não podemos crer o que Deus prometeu para esse tempo, então o quê? Mas a prova que, de fato, encontramos graça diante de Deus está nisso, que nós cremos nas promessas de Deus para esse tempo de todo o coração. Também a missão divina que Deus deu ao irmão Branham, assim como João Batista foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo. Isso é uma promessa, e a promessa está escrita em Malaquias, e por isso nós cremos. E a promessa, o Senhor, em Mateus 17, versículo 11, no Novo Testamento, Ele reforçou em Marcos 9, versículo 12, uma promessa de Deus que nós cremos. E por que nós cremos nisso? Porque desde antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos para filhos e filhas, determinados para filhos e filhas de Deus. Porque nós cremos, como a Escritura disse, porque a graça de Deus nos encontrou, nós que podemos receber a graça e o perdão pela graça. Hoje o louvor em nós deveria realmente subir aos céus, de fato, subir aos céus. Se nós não crêssemos na promessa de Malaquias que Deus enviaria um profeta antes que viesse o dia do Senhor, o que é com estes que sequer creem, sequer querem saber disso? Eles confirmam com isso que não foram eleitos, que têm religião, que pertencem a uma igreja, mas não à igreja dos primogênitos, não à igreja que é formada por filhos e filhas de Deus, de pessoas que foram nascidas de novo para uma viva esperança. Assim, o nosso Senhor disse: o que é nascido da carne, isto é carne. O que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E por isto, o nosso Senhor nos deu a graça de termos sido nascidos de novo pela Palavra e pelo Espírito de Deus. E mais uma vez, como está escrito aqui, no versículo 8 e 9, em Efésios 1, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Tudo do qual nós acabamos de ler, Deus, de acordo com aquilo, o que nós lemos aqui, em abundância, em plenitude e abundância, Ele nos trouxe ao cumprimento. Que graça! Vamos ler mais uma vez. Antes foi versículo 7, agora versículo 8. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Não somente prometeu, nos compartilhou, nos deu isso, como Deus não deveria com Ele também nos dar com Ele todas as coisas. E ainda, então, chegaremos ao fim, sequer podemos dizer, os dois versículos pertencem juntos, versículo 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isto é plena salvação, pleno evangelho, eleição, predeterminação. Isto é graça que Deus nos compartilhou. Vamos aceitar e vamos agradecer hoje ao Senhor por isto. E mais uma vez, a todos que ainda não vivenciaram uma conversão, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda não sentiram lágrimas sobre aquilo que foi em suas vidas, que não ainda sentiram arrependimento, pois assim está escrito que arrependimento e perdão será pregados a todos os povos, e quem vier ao Senhor e quer receber perdão, ele pede, tem que pedir-lhe, ele tem que saber o que tem que ser lhe perdoado. Ou como nós poderíamos entrar profundamente nesse tema? O Espírito Santo, ele convence primeiramente do pecado, que as pessoas não creem. E por isso, irmãos e irmãs, vamos crer de coração também cada palavra. Leiam em casa mais uma vez todos esses versículos. Levem para si na fé, aceitem e digam: amado Senhor, eu não olho para mim mesmo e não para as circunstâncias. Eu creio o que está escrito. Tu, no dia da salvação, nos ajudaste, nos desse graça. Nós aceitamos, recebemos nosso perdão, salvação, eleição, tudo o que Tu, nesse tempo, pela graça, nos deste. Não somente promessas, mas sim já deu. Nós temos que somente nos agradecer ao nosso Redentor e dar a glória ao nosso Deus. Vamos levantar e vamos juntos cantar o coro: assim como sou, assim tem que ser. Mais uma vez. Irmãos e irmãs, se vocês creem todos de coração o que está escrito aqui, que desde antes da fundação do mundo ele nos elegeu, digam somente amém. 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 Nisto permanece, e as decisões de Deus são para a eternidade, não podem ser revogadas. E como no seguinte está escrito, predeterminados de acordo com o beneplácito de sua vontade, predestinados segundo o beneplácito de sua vontade, digam amém. Então, não nos daria tudo também, tudo o que Deus prometeu. E também, aqui no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Enquanto mantemos as nossas cabeças inclinadas em oração e buscamos a ligação com Deus na oração, e encontramos também. Hoje, nós queremos juntos agradecer, mas primeiramente a pergunta: quantos querem consagrar suas vidas ao Senhor? A eleição, a predestinação, a graça de coração aceitarem para que a palavra não volte vazia, mas sim hoje, em todos nós, cumpra aquilo para o qual foi enviada, que toda incerteza, cada dúvida possa ser tirada de nós e que nós, com certeza da fé, possamos partir daqui. Assim, amado Senhor, Tu, desde antes da fundação do mundo, Tu me elegeste. Não olhem para vocês mesmos, não para circunstâncias e não para outros. Olhem para o Senhor, ao nosso Deus, que deu a promessa de e que fechou o novo pacto. E como nós lemos, após Apocalipse 3, após a última carta de envio para a carta à Laodiceia, o Senhor, Ele está sobre o trono e o arco-íris está ao redor do trono, assim, para confirmar aquilo o que tinha a dizer a igreja. Isso eu mantenho. Deus fechou um pacto conosco e nós podemos falar sim para esse pacto. Enquanto ainda estamos em orações silenciosas, deixa eu perguntar, temos alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor? Elevem brevemente a mão. Sim, ainda alguns. Ou o Senhor vos abençoe, o Senhor abençoe em todos os lugares. As mãos se levantam. Temos tais aqui no nosso meio que ainda, que de alguma paixão estão sendo atacados, seja fumo, seja beber, o que quer que seja. De fato, que vocês não podem determinar sobre vocês mesmos, mas sim algo determina sobre vocês. E vocês querem ser libertos, elevem brevemente a mão. Ou as mãos se elevam, as mãos se elevam. As mãos se elevam. Graças seja ao Senhor, graças seja ao Senhor. Pois assim está escrito em Lucas 4. O Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para pregar a libertação aos prisioneiros, a liberdade através do sangue derramado na cruz do Gólgota. Recebam perdão, recebam a libertação. Temos aqui necessidade de cura. Eleve brevemente a mão. Em todo o mundo, nós temos um número de pedidos de oração. Irmãos e irmãs, o que nós lemos é realidade divina. Tudo, tudo, tudo Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi ferido por nossas transgressões, foi martirizado e batido por nossas doenças. A culpa foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e através das suas pisaduras fomos curados. Quantos têm pedidos de oração, seja por vocês ou seja por outros? Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Quão preciosa é a sua palavra! Quão maravilhosa tu a revelastes e escrevesse em nossos corações. Todas as promessas de Deus são realidade, se tornaram realidade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pertencem a nós, salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo. Amado Senhor, tu falaste conosco, nós cremos de todo o coração, e tu confirmas a tua palavra no nosso meio e em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações. Abençoe os nossos irmãos em todos os países. Ó Deus, tu chamas os teus para fora. Louvor, gratidão e glória seja a ti, o Todo-Poderoso Deus, de eternidade a eternidade. Graças seja a ti pelo envio do teu profeta. Graças seja a ti pela revelação da tua palavra e da tua vontade. Graças seja a ti que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Amado Senhor, a ti somente cabe a glória, o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. 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 A presença de Deus está neste salão. O Senhor está com a sua palavra. Onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, isto já basta para que Ele esteja presente no nosso meio. Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Senhor juntos. Hoje, nós queremos elevar as nossas vozes. Não precisa ser em tão alta voz, mas que nós, de fato, possamos trazer a glória ao Senhor e falar: grande Deus, aquilo que nós lemos em Efésios 1, isso nós aceitamos, isso nós cremos, isso pertence a nós. Recebam na fé de coração. E eu vos pergunto, Deus fala assim conosco para que nós passemos ao largo disso ou para que nós aceitemos para que nós agradecemos a Ele, de fato, que possa agradecer de coração a Ele. Vocês podem todos crer que aquilo que nós lemos é realidade divina na tua e na minha vida, que Deus reparou todo o dano e colocou tudo trouxe tudo ao estado original, correto. Vamos cantar mais uma vez: Tu és digno, Tu és digno. Irmãos e irmãs, o Redentor não foi somente digno de tomar o livro e abrir os selos. Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda adoração. Pois assim nós lemos também nos capítulos do Apocalipse 4 e 5 a pergunta: quem é digno? E o Cordeiro que se deixou abater, o Cordeiro que derramou o sangue divino nele, onde estava a vida divina, o Cordeiro que nos redimiu, era somente digno de tomar o livrinho e abrir os selos. E hoje, Deus nos torna dignos de trazer o louvor devido a Ele, porque nós nos dignificou para agradecer-lhe, porque nós aceitamos aquilo que Ele nos deu também pela abertura dos selos. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele se revelou no nosso tempo de forma poderosa, e nós somos gratos que podemos levar a última mensagem até os confins da terra, a Ele, ao único Deus, seja a glória em toda a eternidade trazida. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se, talvez será anunciado alguma coisa ainda, então nós ainda oraremos juntos. Nós sentimos a presença de Deus, irmãos e irmãs. É simplesmente maravilhoso como o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. E também essa reunião não ficará sem fruto. Hoje nós tivemos um pequeno problema. Pudemos somente tardiamente preparar os live streams e os audio streams, e o chat não estava à disposição, e a equipe técnica pede por desculpa. Estamos trabalhando numa solução para amanhã de manhã. Também a técnica às vezes falha, ou os equipamentos, e nós ouvimos nos últimos dias que houveram ataques pela internet e todas essas coisas, e às vezes também atingem os aparelhos, e isso não foi possível hoje de colocar assim à disposição. Nós pedimos e oramos para que tudo esteja amanhã à disposição e que todos possam ser abençoados, e que aqueles que não puderam vir ao vivo poderão então receber via DVD, ou então será colocado de todas as formas na internet para que cada um possa ver. Irmãos e irmãs, deixa-nos manter isso no coração que nós ouvimos hoje, nos aprofundarmos nisso, como nós ouvimos. Pensem, lembrem, olhem nele, para ele. Vamos então, no silêncio, voltar aos nossos lugares de descanso, e repetidamente eu tenho que constatar que o descanso dura muito pouco. Em breve as conversas tornam muito altas. Seria melhor que nós ficássemos em silêncio e somente agradecendo a Deus por sua graça incomensurável, irmãos e irmãs. Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele tenta também roubar aquilo, o que nós recebemos. Por isso, nós temos que manter isso em nossos corações. E se então podemos uns aos outros desejar as bênçãos ao Senhor e glorificar e louvar ao Senhor. Seria bom também se todos cuidassem de suas crianças, para que tudo aconteça em silêncio e em tranquilidade, para que amanhã de manhã possamos estar com um novo desejo, anseio, diante do Senhor, com expectativa na oração, porque o Senhor tem mais preparado para nós. Nós somos abençoados com cada bênção que está nos lugares celestiais. E pensamos, então, o que o Senhor fez na igreja no princípio, Ele também quer fazer isso no fim, em nós. Mas está no nosso desejo, e onde há uma fome e uma sede, então o Senhor já preparou, e Ele, então, acabará com essa sede e com fome. Então queremos também essa reunião, fechar esta reunião, que nos levantemos mais uma vez e agradecemos ao Senhor, e nos coloquemos, então, ao descanso. Ó fiel Pai dos céus, nossos corações estão queimando, dominados por gratidão pela graça que nos foi dada. Senhor, essas palavras de vida que nós ouvimos todas, que vieram do trono da graça diretamente, foram enviadas para nós, para nos colocar no estado correto, para nos preparar, sim, Senhor, para nos colocar, para nos transformar plenamente a sua imagem, sem mancha e sem ruga, Senhor. Senhor, Tu iniciastes a obra e Tu também a finalizarás maravilhosamente. Ó Senhor, mantenha-nos, Senhor, proteja-nos na Tua graça, Senhor. Deixe a Tua paz reger os nossos corações, os nossos pensamentos. Despeça-nos na Tua bênção, Senhor, e nos traga amanhã, Senhor, de novo juntos, diante da Tua face. Abençoe o carregador da Tua palavra, fortifica-o e utiliza-o, Senhor. E abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, Senhor, em todo o mundo, que agora não puderam ver e não puderam ouvir, Senhor, mas esteja com eles, Senhor, e abençoa-os, é a nossa oração. A Ti nós trazemos a gratidão, a honra e a adoração de todo o coração, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nós damos a glória só.